Alô, alô, amados ouvintes! Estamos de volta para mais um episódio sobre a nossa área de atuação, o famoso, temido e amado audiovisual. Dessa vez, com foco na parte mais legal de todas, os videoclipes. Quem não ama a experiência de escutar uma boa música com imagens incríveis, né? A gente é viciado. Inclusive, estamos sedentos para produzir um. Se tiver precisando, me liga, hein? E para trocar essa ideia, eu e minhas parceiras Clarissa e Tiné recebemos dois diretores que admiramos demais, Cris Stresevic e João Monteiro. Escuta até o final que vai valer a pena, confia em mim.
Esse é o podcast da turma que odeia o Flash, mas que ama inventar moda e se mexe.
Bem-vindas e bem-vindo ao nosso maravilhoso Hitcast. Eu gosto de começar pedindo para a galera se apresentar, né, à sua própria maneira. Então vamos começar aqui. Tá rolando uma briga de gato no meu quarto, gente. Então vamos começar aqui pela Tinezeira.
Oi, gente, eu sou Fernanda Tinê, eu sou fotógrafa e eu sou uma iniciante diretora de videoclipes. Acho que é por aí.
E você, minha amiga Clarissa?
Oi, gente. Meu nome é Clarissa Ribeiro. Eu trabalho aqui na Rede Flash. Eu sou cineasta, sou montadora, artista visual. Também sou cinegrafista. Eu normalmente trabalho com cinema, com publicidade, com vídeo. Eu já dirigi três filmes. O último deles, inclusive, eu lancei no início desse ano. Se chama Usina Desejo contra a Indústria do Medo. É um filme experimental, interativo. Também já montei alguns videoclipes. E agora eu vou estrear nesse mundo como diretora, com a música Medusa, da cantora Zélia Duncan. Eu dirigi esse clipe no ano passado, junto com o Ló Remoto. É um clipe todo feito remotamente, em 3D. E tô aí, animadíssima para trocar essa ideia com vocês.
Maravilhosa. Então é isso. Cris, conta pra gente aí. Quem és tu?
Joe, eu sou Cristina Stresevic, sou diretora de vídeo, no caso, tenho feito bastante publicidade ultimamente, mas o videoclipe é o que mantém nosso coração quentinho, né? Então, sempre tentando aí manter esse hábito de fazer os videoclipes. Adoro trabalhar com artista, com música. E estamos aí, se entendendo sempre no mundo da direção e no nosso audiovisual loucão, tentando segurar todas essas bolas no ar, que é trabalhar com criatividade.
É mesmo, é uma doideira. Entendemos bastante também. E você, João, me conta.
Sou João Monteiro, eu sou diretor também. Minha carreira é muito focada em videoclipes já há muitos anos. Eu faço videoclipes há uns 10 anos e trabalhos preferencialmente, digamos assim, com a diversidade, com projetos voltados à diversidade, mas também com o pop em geral. E é isso.
Demais, gente. Tô muito feliz de receber vocês aqui, porque a gente, enfim, a gente tem se interessado muito, né, por essa área de videoclipes. A gente não tem muita experiência com isso no A Rede Flash. A gente trabalha muito com música, né, muito próximo de música, assim, sempre. Nosso conteúdo tem tudo a ver com isso. Mas a gente ainda tá, né, começando a entender aí nossa vibe dentro dos videoclipes e querendo se aproximar mais disso. Então, queria dizer que a gente está muito feliz de receber vocês aqui, poder trocar essa ideia para a gente ver o que vem por aí. Então, é isso. Comece aí, Clarissa.
Bom, gente, para essa primeira pergunta, eu pensei em saber um pouco mais sobre o início da carreira de cada um, como é que foi, né, que vocês entraram nesse rolê de videoclipe, e também perguntar qual foi o primeiro clipe que vocês dirigiram e qual a relação que vocês têm ao ver esse clipe hoje, anos depois, né? Se vocês entendem esse primeiro trabalho como um primórdio da estética de vocês, que foi desenvolvido, ou que vocês acham, não sei, que vocês foram por outro caminho. Conta aí pra gente.
Eu comecei com um videoclipe agora, se eu não estiver enganada, eu acho que foi o primeiro que eu fiz foi o da banda Oca Traca, quando O MVF tinha o Future Talent, eu acho que foi o segundo, terceiro ano que eles tinham esse esquema. E aí, não sabia fazer nada, só não sabia nem se precisava de assistente de direção, não sabia muita coisa não. E aí, fizemos lá o videoclipe, trocava bastante com o Matheus na época, que ele, né, já dirigiu, já fez, montava, fazia um monte de coisa no, na parte do audiovisual da banda, da imagem. E eu não sei, pra mim, eu vejo até... Acabei fazendo muitos outros da banda UO depois, que a gente fazia lá na Planalto. E pra mim, é muito a intersecção entre o que eu achava legal com o que a banda tava lançando de música, de carreira naquele momento. Então, é muito essa intersecção. Olhando pra trás, é sempre engraçado, né? Você olha, rola um saudosismo, sei lá quantos anos já faz isso. Talvez uns 6, sei lá. Parece, tipo, uma eternidade. Mas, assim, hoje em dia, você pensa 6 anos, não é porra nenhuma. Então, sei lá, fico muito confusa. Mas as coisas mudaram muito rápido, então, assim...
Cara, é pior que assim, Catraca já é um clipe, tipo, bem legal, sabe? Eu fico pensando nessa coisa, assim, igual eu vou dirigir meu primeiro videoclipe, assim. Aí fica essa coisa de você não saber se vai sair tão legal, se vai ser uma coisa muito ruim, mas se sair, assim, se sair muito ruim, tudo bem. Mas você já quer, tipo, já fazer uma coisa que vai sair muito, muito bem feita, né?
Ai, mas é só prática, né, meu? Você tem que ficar fazendo, você nunca sabe, desse... Resolve uma coisa, ai, sei lá, queria uma direção de arte, mas assim. Aí você arrasou. Você fala, ai, mas nossa, não gostei da narrativa. Preciso decupar melhor. E aí vai indo, né? Cada trabalho tem a sua história. E na hora do play, ninguém sabe nada. E na pós, né, muita coisa acontece, assim. Tem que ter muita... Tem que planejar, filmar. E depois ver o que filmou e ver o que vai virar o videoclipe. Porque essa terceira coisa nunca é, né? Pelo menos pra mim, assim, é super... Ele é seu próprio fruto, assim, já tá fora da tua mão. Aí chama um monte de gente pra ajudar, pra trocar ideia e pôr no mundo, né?
O importante é pôr no mundo.
Ah, legal. Meu primeiro videoclipe foi um clipe de reggae. O primeiro videoclipe que eu dirigi, né? Porque antes eu fotografava, eu venho da fotografia e tal. Então eu fotografei alguns clipes, mas o primeiro que eu dirigi foi um clipe que chamava Dignidade Rasta, de uma banda de reggae que chama Caminho Suave, da Zona Leste de São Paulo. E eu também tava começando e tal, como eu fotografava, era, pra mim tinha essa coisa de eu poder executar meus trabalhos, né, minhas ideias minimamente, né, dentro das minhas capacidades técnicas, assim, da minha estrutura também, que era pouquíssima nessa época. Filmava com DSLR na mão, só uma linguagem mais documental também. E meu primeiro clipe da cena pop, que é a cena, sei lá, eu falo da cena pop, mas essa cena contemporânea, que abrange muito mais do que o pop, claro, mas, né, dessa cena contemporânea, foi da Glória Groove, que também é o primeiro clipe da carreira dela, que chama Dona, e é um clipe que a gente fez também muito na raça, também de DSLR e tal. Tem uma foto muito engraçada, que sou eu com... Tipo, eu tô no ligeirinho, filmando e falando no microfone ao mesmo tempo. Tá, tipo... Era falta de estrutura, falta de equipe, mas foi super legal. Ela também rolou uma sinergia super massa. E foi um pouco de um cerne do que a gente começou a movimentar nessa cena das drag queens, na altura, né? Que começaram a chamar atenção na música. Meu começo foi
Sim,
assim.
Sim, você fez um filme, inclusive, né? Sobre a cena drag de São Paulo.
Fiz. Foi onde eu conheci a Glória, inclusive. É um filme que chama Tupini Queens. E é um filme... É isso. Eu trabalhava muito com funk, com outros gêneros na Zona Leste de São Paulo, também num projeto que eu trabalhei. E aí eu fiquei meio saturado, saí. E eu queria falar de temas que tivessem mais a ver com o meu universo e com as pessoas que me relacionava. E aí nisso eu acabei conhecendo a cena drag em São Paulo. Na verdade, foi na ascensão lá do RuPaul Drag Race, né? Que é um reality show aí que a galera, hoje em dia, ele é muito consumido, ou foi muito consumido. E foi também um ponto de partida no mainstream pra cena e pra cultura drag queen, né? Antes, as drag queens eram sempre ilustradas de uma forma caricata, né? Na televisão era tipo só pra dar pauta de humor ou coisas assim, coisas que não eram muito interessantes. Daí a gente começou a tratar, entender o potencial estético dessa cena e querer explorar isso cada vez mais de uma forma respeitosa, né? Potencializadora, assim, sei lá. De uma forma que enaltecesse. E aí eu comecei a ir numas baladinhas, fiz a piada com a Tina, que eu não sou muito do rolê, porque eu nunca fui do rolezinho e tal, nunca fui muito em balada, fui muito pouco, mas comecei a ir por conta do trampo, pra investigar esses personagens, entender a cena. Nisso eu comecei a captar, fui em várias festas, captei muita coisa por conta própria ali na raça, e no fim percebi que eu tinha um material super rico, com umas entrevistas assim incríveis, desde de nomes muito importantes da cena nacional, tipo Ícaro Kadoshi, na época tinha o Trio Milano, né? Uma galera muito legal assim desse cerne da nova geração, e também uma galera das antigas. E a galera do RuPaul, que começou a vir para o Brasil, para São Paulo e tal, a gente começou a entrevistar elas também. Enfim, geramos um material meio despretensioso e que no fim teve potencial para virar um média-metragem, assim. Na verdade, eu acho que já é um longa-metragem, 1h30, documental sobre essa cena. Aí eu conheci uma porrada de gente, foi incrível. E também conheci a Glória Groove, Baby Groove, na altura. Tava começando a se montar, filmei o primeiro show dela e tal, né? E daí em diante, não parou mais. Elas estão gigantes hoje em dia, né?
Massa. E, gente, escutando essas histórias, né? A gente fica pensando, assim, quanto que a trajetória pessoal de cada um de vocês acabou afetando no resultado do trabalho de vocês de alguma maneira, né? E na forma como vocês trabalham e tal, né? A gente fala muito sobre, aqui no Hit Flash, a gente fala muito sobre a trajetória das mulheres, né? Dentro do audiovisual e do quanto é uma coisa, ainda é uma luta pra gente em vários sentidos, né? Se inserir em vários cargos, né? Dentro de um set e ser respeitada e tudo mais. E a gente tem até alguns episódios aqui do podcast falando sobre isso. E aí queria entender com você, Cris, como é que isso foi pra você, tem sido pra você, né? Como é que... E assim, tudo relacionado à sua trajetória pessoal também, não só relativo a gênero.
Assim, até o meu início no audiovisual veio bem sem intenção específica, assim, digamos. Eu fiz design industrial, produto, mas eu fiz umas matérias, uns cursos, fazia coisa em volta, assim, porque eu gostava muito da imagem, na época de moda, mais assim, e também vídeo, música, eu acho que eram coisas que permeavam, sei lá, meus trabalhos, minhas coisas, não tinha nada a ver com o que eu tava me formando. E aí, quando... Eu acabei trabalhando numa revista de moda, na Bazar, quando abriu o primeiro ano da revista aqui. E aí eu queria muito migrar para fazer imagem. Acho que dentro de um lugar que a mulher fica um pouco mais fácil, né, de se inserir na moda, assim. E aí me juntei com esses amigos, a gente acabou fazendo a Planalto, essa produtora, um monte de gente... com tempo e vontade, e graças a DSLR, que eu acho que foi muito a virada, assim, dessa época, todo mundo poder... Eu lembro que um vídeo na faculdade que eu fiz, eu liguei a minha, que não filmava ainda, a minha 40D, como webcam no computador, aí eu saía com o computador nas costas, na mochila aberta, filmando um negócio, tipo, porque você não tinha câmera, né, não sei... Né? Hoje em dia você fala, puta, tá tudo aí, acessível, muito bom. Uma aula na facul de vídeo arte, tipo, ninguém ensinou a pegar uma câmera, ninguém tinha câmera, ninguém... Eu lembro na noite anterior de entregar um trabalho, eu cheguei assim no Google, como editar vídeo, Sony Vegas. Daí eu passei uma madrugada, nem sabia o que era editar, o que era narrativa, por uma cena depois da outra, assim, só ia, assim, com a peixeira, com nada, E, digo, tendo a oportunidade da facu, assim, como o porquê, né, começar, mas assim, sem saber de nada para o que eu tava fazendo. E na época, eu acho que tinha que eu sou de Santa Catarina, no interior, e eu fui estudar em Floripa, e tinha a faculdade de cinema, por exemplo. Eu falava, mas que cinema? Fazer o quê? Cinema? Dinheiro? Sei lá. Ficava esse blur, sabe, sobre uma entrega do audiovisual, que hoje em dia, caralho, com a internet é foda, assim. E, né, celular e mil narrativas que todo mundo faz. Enfim, aí eu tive essa produtora com os meus amigos, que é muito engraçado, porque eram quatro meninos e eu era a única menina, né? Nunca me vi ali diferente, bem loucona, assim. Tipo, queria que todo mundo trabalhasse direito, fizesse as coisas. Ficava assim, eu não vou fazer trabalho de quem tá com preguiça, eu vou fazer minhas coisas, sabe? Ficava louca, assim, porque, meu, queria fazer as coisas acontecerem. E tô nesse pau aí desde, sei lá, desde os 17 que eu saí de casa. E eu acho que quando você trabalha no mercado da moda, lá a gente fazia bastante coisa, ou making off, ou editorial de moda, fazia vídeo, enfim, esse mix da moda com vídeo e foto. Começou a nascer daí, mas aí quando começou a migrar pra publicidade, fazer uma coisa um pouco mais com agência e tudo mais, você começa a ver que o mundo funciona e é formado de outro... com outro tipo de mecanismo, de funcionamento, que tem muito a ver com o mundo hétero, dos homens brancos, e a gente vai sacando que sei lá, que é outro jogo, sabe? Então, pra mim, eu acho que eu fiquei alheia, digamos, até uma parte disso, ou eu senti, eu não, sei lá, não me via muito, dentro das oportunidades, me via muito como eu, assim, mas hoje em dia, na publicidade, a gente começa a sacar que tem muito fluxo que não pertence à vida da mulher, no sentido, sei lá, quero ser mãe uma hora, e aí, vou parar o quê? Vou parar um ano? Vou parar, sei lá, quero ter um filho, quero dar uma olhadinha nele crescer, não é que eu quero ter, jogar aí, sair correndo trabalhar, né? Queria dar uma curtida, queria ter... E não é só isso, né? Digo, eu falo da mãe porque, sei lá, eu tô com 34, então pra mim tá num momento que eu tô olhando pra isso. Mas ao mesmo tempo, tenho... Claro que os caras, eles não têm muito essa questão, e tem a parte da paternidade, enfim, como cada um vive também... Mas a mina tá grávida, tá com os hormônios, tá com tudo ali, né? Não tem opção. Tanto que, assim...
É totalmente diferente a relação. E o mercado é completamente desigual.
Não, assim, alheio. Assim, fala assim, ah, tenha seu filho. Tipo, migo, o mundo é feito de mulheres que tiveram filhos. Vamos aí ajudar as minas, velho.
Mas isso é só uma extensão da... É um braço da sociedade, né? Porque isso se expressa... Imagino eu não vivo tudo e todos os setores, mas eu imagino que isso se expresse na sociedade inteira. E eu acho que a gente, a nossa geração, de alguma forma, tá transformando, tá virando essa página, assim. Transformando, claro que há passos não tão largos como a gente gostaria, mas, por exemplo, né, eu falo, nos sets que eu produzo hoje em dia... É muito legal que às vezes numa reunião criativa, numa reunião, enfim, de setores de um videoclipe, de arte, fotografia, né? Às vezes eu sou um, ou eu e mais um, único homem do time, porque isso, pelo menos na nossa bolha, né, é muito fácil, a gente tá falando de uma bolha, que é a nossa bolha desconstruída e consciente, que tenta trazer essa mudança, mas ainda assim, né, é o princípio de alguma coisa. E eu acho que é muito massa, assim. Eu acho que é muito massa essa inversão de papéis e nos nossos círculos, pelo menos, o homem branco passar a ser minoria. Como eu sou aqui agora nessa reunião. E é isso. É sobre
eu acho que
isso,
é muito,
né?
Assim, sobre reconhecer o lugar que você tá, mas também reconhecer os avanços que estão acontecendo, sabe? Pra gente não ficar também só num martírio, sabe? Num negócio de... autoculpa, não, vamos valorizar o que a gente tá fazendo também.
Então, não, tem coisa boa acontecendo, de fato, né? Olha nosso call. Até falando isso, assim, quando eu resolvi sair não ter mais a Planalto, sair de lá e seguir só como diretora, em produtora, digamos, né, sem cuidar do business da empresa, eu vi que eu peguei muito sei lá, uma onda necessária de ter a mina na diretor, uma mina diretora na produtora para ter para poder pegar esses filmes, assim. Você vê que quando chega na parte capitalista do negócio, precisa ter uma mulher na produtora para pegar esse tipo de filme, você fala, ah, meu, era o jeito que eu sonhava de entrar nos lugares que as pessoas me chamassem. Não, a gente tá agradecendo muito, a gente também tá. Então dá pra viver os dois e falar assim, me dá o um
Olha,
negócio.
mas não veja como cota, Cris. Não veja como cota, veja como uma brecha no sistema, na verdade, a possibilidade de, já que o sistema é injusto, machista, vai
Sim, não,
privilegiar
total,
outros
total.
nomes por conta disso, então, opa, pega essa oportunidade e vai. E é isso, né? Mas o que você tá falando é uma revolta mesmo, é um saco.
Não, e até assim, até porque você aproveitou essas brechas e você tá aí, sabe? Então não é só uma
Não,
cota, porque se fosse só
total.
uma cota, você ia fazer e não ia rolar. É tipo, pegar a oportunidade e ir. Mas eu entendo que é muito
Dá
ruim,
uns tilt às
porque
vezes.
é isso. É, você fica meio
Dá.
tipo. É igual você falou, tipo, não era exatamente isso, mas se é isso, vamos
Me
nessa.
dá, né? Tipo.
Que eu mira e vai,
E
entendeu?
tem que
Nem olha
ser, porque tem um
pra trás.
monte de cara pegando oportunidade e tendo coisas assim e que não entregam, cara, e que não vão além e que estão bitolados num formato. Acho que o mercado, a transformação tá nisso, nas pessoas que estão por trás da parada, para a partir daí o conteúdo que
Não, é
é
total,
vendido,
total.
exaltado, né? Porque também tem isso também, essa transformação tem que vir também pro conteúdo, né?
É que eu acho que como só eram os boys que faziam as coisas, as nossas refs, elas estão, tipo, a gente faz parte de estar deturpada ainda, entendeu? Tipo, e é isso, ocorre, é tão grande, não sei. Às vezes eu sinto que a gente traz muita força, muita história, cada um dentro dos seus. Enfim, cada um tem a sua história, né? Por que produz imagem dessa maneira? Como é que chegou nesses clientes? O que que quer comunicar? Só que, ao mesmo tempo, eu penso que eu me sinto, às vezes, um pouco cansada. Um pouco tipo. Ai, vai. Não fica mais fácil, sabe? Não tem uma hora. Parece que você quer passar uma arrebentação que não existe. Não existe passar. É, tá tudo mexido. Vai. Você tem que se acostumar com o enjoo, não sei.
Cris, eu entendo 100% o que você sente. 100% o que você sente. É o meu sentimento total. Total.
Mas eu não sei, é um mix de fase adulta, é a pandemia,
É.
é o audiovisual, é o mundo criativo, tipo, é a contemporaneidade da doideira. Ai, profissão, ai, ai, ser bem-sucedido. Eu acho que tem um monte de coisa que junta nesse bololô e a gente fica assim. E é isso, o audiovisual não é que ele te dá umas. Ele te dá. Não um sustento, digo, dá uma base para você. É assim, é uma inconstância, né? De projetos e de avaliação. E de, ah, esse não lançou tão bem, vai comprometer os outros, fodeu, sei lá. Então, assim, é tudo tão amarrado que às vezes. Nossa, é muita.
Para fazer audiovisual tem que gostar muito, né, do que
Cara, e
faz.
eu acho que também tem essa coisa, assim, que eu acho que é do audiovisual, e claramente eu acho que acaba batendo mais nas mulheres e em outras minorias, que é essa coisa de tipo, você não pode errar. Porque se você errar uma vez, já vão te chamar de incompetente, já não vão te chamar, já vão te tirar a sua chance. Então é uma cobrança bizarra. E eu falo isso até assim, dirigir videoclipe é uma coisa que eu tenho vontade de fazer há muito tempo. E eu demorei muito pra falar, tipo, não, beleza, eu vou fazer isso. Porque eu falava, cara, se eu soltar um negócio que for ruim, já era, tá ligado? Você fica. E assim, obviamente não é. Na realidade, acaba que não é tão assim. Mas a gente entra nessa cobrança tão louca que aí a gente fica presa ali nesse medo de soltar as coisas no mundo e fazer. E aí você fala, ai, mas tem 10 mil caras aí fazendo as coisas, e como é que eu competi com isso?
Ô
Ai,
Fê,
vai
mas
virando
quer
uma
saber,
loucura.
meu? Eu acho que, de certa forma, tinha uma analogia até que da época que eu fiz o filme das drags, elas falavam, acho que era a Malona, que é uma drag queen aqui de São Paulo, ótima, ela é peruqueira, ela é um nome forte, assim, da cena drag. E ela falava assim, hoje em dia, a galera tá tão nessa coisa de refinar a imagem, porque o que vão falar da minha imagem, não sei o quê, e como eu vou sair assim hoje em dia, olha o nível que tá a parada, porque o negócio cresceu, o nível, né, de refino da arte e do que a galera faz cresce. E aí ela falava, beleza, daí a galera fica em casa trancada buscando chegar naquele máximo de resultado, mas não trabalhou a personalidade, não trabalhou tomar porrada de ouvir um como você tá feia, ou como você se montou mal, nana. Tudo isso falando do negócio da drag, mas uma analogia pro que você falou, Fer, de tipo, hoje em dia a gente tá muito preocupado em querer entregar o que tá acontecendo e tal, nana. Mas as pessoas mais geniais são pessoas fora da curva, na real. É as pessoas que também se desligam do que tá acontecendo e acreditam no que tem na sua cabeça. E o nível de execução vai evoluindo à medida que você vai conhecendo as pessoas, se envolvendo com o mercado, mostrando o seu trabalho minimamente e ganhando progressivamente oportunidades de ter mais estrutura e de mostrar mais. Mas é um processo. Sim. Você não tem que ter medo do que você vai entregar agora. Você vai fazer, você vai pegar, reunir todos os conhecimentos que você teve até agora e vai dar o seu melhor para executar uma parada que você acredita, dentro dos recursos que você tem. Você não tem 100 pau para fazer um negócio. Ou sei lá quanto você tem, né? Também nem sei que projeto você tá falando. Mas enfim.
Eu não tenho nada. Hoje eu tava tendo uma reunião. Cara, hoje eu tava tendo uma reunião, tipo assim, de quem a gente vai pedir emprestado isso e isso aqui.
Mas é isso.
Mas eu acho que é muito sobre isso também, sobre acreditar no potencial de crescimento através das trocas, sabe? Você faz o seu trampo e aí você mostra pra alguém, aí conversa, aí entende o que, que você errou, o que, que você acertou, o que, que pode melhorar e vai evoluindo, sabe? Vai pegando mais trampo, eu acho que... Acho que é por aí.
E não se cobre tanto, né?
Pra mim, assim, a história de dar play em alguma coisa já tem mudado muito ao longo dos anos. Claro que a gente dá play e a gente avalia. Isso é, tipo, a gente tá absorvendo o mundo ainda na pandemia. Nossa janelinha aqui pro mundo é foda. Mas eu acho que, assim, por trás de cada play, de cada trabalho, tem tanta história que eu acho que tem que ser... Ah, cuidadosa com você mesmo, sabe? Tem que olhar pra si e falar, putz, o que eu fiz? O que eu fiz até aqui? O que eu sou? Porque senão entra nessa pira de julgamento, porque eu acho que tudo hoje em dia, se mostrar, você tem que ter uma vulnerabilidade, tipo, não é simples se mostrar. E tudo é editado, tipo, quando você vê mídias sociais, né? Tipo, ai, quem sou eu? O que eu posto? Qual é a foto? Como é que eu divulgo? Fica tudo tão editado que eu acho que falta uma coisa de experiência real que nem... Tava falando das drags, né? Tipo, você não trabalha pra lidar com a crítica. E a gente acaba entrando nos lugares perigosos que falta um lado social de comunicação que a gente, meu, que é isso, tipo, a gente tá sempre treinando. Essa é a real. Nunca ninguém tá pronto, né? Todo mundo. Eu acho que. E é meio que tá aí também, de certa forma. Não o sucesso, mas talvez a vontade de sempre fazer melhor. Porque se a pessoa fala, nossa, sou foda, eu fiz um negócio perfeito, acho que não vai dar muita. Essa atitude não vai levar em muito lugar.
Exatamente.
Hoje em dia, não.
Eu
né?
concordo contigo, Cris. Eu acho que você não pode ficar se comparando com a caminhada de outras pessoas.
É com a caminhada, não é o play, tem muita
exatamente.
História.
Tipo, você tem a sua caminhada, e você tem a sua caminhada de evolução. Ninguém vai te cobrar que no seu primeiro trampo você entregue aí o clipe do Alaska aí que soltou hoje da Duda Beat, que pelo amor de Deus,
não, gente.
É cinema no
Ai,
nível
gente, foda.
Que
eu
quero
amei.
Chegar lá também, os caras são incríveis. E...
O menino tava andando de bicicleta, a bicicleta começou a voar e eu falei, o que é isso que tá acontecendo,
a referência do
gente?
ET, dos anos 80, é maravilhoso.
Chocada.
E é sobre isso, é sobre você também se inspirar nas pessoas que você acha foda e buscar esse resultado e ao mesmo tempo entender a tua caminhada sem se cobrar tanto. Porque às vezes, nesse se cobrar tanto, você deixa de experimentar, você fica tentando numa busca de replicar outras coisas que deram certo e deixa de testar. Eu acho que é isso. A minha batalha, por exemplo, pessoal, é me recriar eternamente. Quando eu percebo que eu já fiz 10 trampos, que eu podia emendar um no outro e dava um clipe, você fala, puta, é hora de passar a bola, é hora de evoluir, é hora de buscar outras narrativas.
Ai, gente, as minhas primeiras experiências de set com videoclipe foi com o João Monteiro dirigindo, sabe? Então, o meu patamar tá ali, cara, entendeu?
Já
comecei vendo o negócio funcionando aqui, sabe? Ó, do nível máximo.
Mas tem isso, João. A gente estava comentando, sim, né, sobre como existe, na maior parte das vezes, uma grande hierarquia dentro de um set, né? E como, às vezes, o diretor é uma figura ali que até distrata as outras pessoas. Isso acontece muito.
Muito.
Né?
Tá acontecendo, gente, então, isso?
É.
Acontece ainda, por incrível que pareça.
Eu desfiz parcerias na minha vida por conta disso, por não me relacionar com a postura de outras pessoas. E eu acho horrível essa postura de diretor, que isso é antigo, isso é a coisa do homem branco hétero do cinema antigo, que se vale em cima do poder. É aquela coisa que o cara não tem a compreensão do filme e o respeito da equipe para executar o melhor. Não, o cara quer impor uma hierarquia, uma pirâmide. E eu acho que o cinema da nossa geração busca mudar isso de alguma forma. Eu, pelo menos, não só no discurso, mas tento muito horizontalizar as paradas, não só no set, mas no processo de pré, porque eu acho que eu não fiz nada sozinho até hoje, velho. Fiz algumas coisas, mas eu não, tipo, pra chegar a fazer coisas do nível que a gente faz hoje em dia, eu precisei ter 50 pessoas comigo. E o negócio é esse, tá ligado? Você precisa entender isso, ter essa humildade, saber que cinema audiovisual é coletivo. E é isso que a gente tava falando há pouco, que eu acho que as relações é tudo que a gente faz, né? Quem trampa com audiovisual ama muito o que faz. E quem vive na sociedade capitalista, que somos todos nós, que bom que a gente tem a sorte de trabalhar com algo que a gente ama e pode ter pessoas do lado que também amam o que fazem. Eu acho que por mais agruras que a nossa cena tenha, isso é um ponto positivo. Eu acho que a galera ama o que faz, né, mano?
As pessoas, elas estão, tipo, são pequenas guerras, né, que a gente enfrenta, assim, puta, lembra daquele set, lembra daquele trabalho. É uma vida intensa, né? O pessoal não quer viver qualquer emoção.
Você tem alguma emoção de set bem marcante, Cris?
Nossa, eu tive um que, gente, eu chorei no final, assim, de emoção, porque era uma publicidade de... Era 48 horas live. Era um negócio de Old Spice, que ele ia fazer exercícios, a internet ia falando coisas, a gente ia criando lá na hora, tinha um monte de objeto. Eram só 48 horas de conteúdo. Meu Deus. Aí eu lembro que quando acabou, sei lá, deu o sinal, fez a última cena, né? Porque tinha alguns momentos, mas o resto era muito louco, assim. Parecia que eu tava na TV com vários monitores. Essa câmera, aquela outra câmera. Não sabia o que eu tava fazendo. Nunca fiz isso na vida. E aí, no final, rolou um choro. Rolou um momento, assim. Explodiu o negócio. E eu gritava, assim, mais papel no microfone, assim. Tipo, tava loucona. Foi uma experiência, assim, tipo, nossa, imagina quem trabalha na TV, que, assim, trabalhava, né? Já não sei hoje em dia o que a TV traz, mas foi uma experiência bem louca.
Conversa tá boa, né, gente? Continuamos já, já. Mas queria te lembrar que todas as referências mencionadas em todos os episódios estão no nosso site, ahateflash.net/podcast. E aproveito para te contar também que esse episódio aqui, que você está ouvindo tão especial e visual, apesar de ser em forma de áudio, gerou também uma playlist no nosso canal no YouTube. Só procurar lá, I Hate Flash, que você acha esse e vários outros conteúdos irados da firma.
Gente, aproveitando esse gancho que vocês estão falando aí de trabalhar com emoção, eu penso muito o videoclipe como um híbrido, né, entre um trabalho autoral, e justamente por isso que a gente escolheu vocês dois, porque a gente acha que vocês têm um olhar muito, muito autoral mesmo de cada um, vocês construíram uma estética própria, e aí o videoclipe é isso, né, acho que é um híbrido entre o autoral e uma demanda que vem de um cliente, que pode ser uma cantora, uma banda, enfim. Então, como que vocês trabalham isso no processo criativo de vocês, né? Tendo essa demanda, mas também querendo colocar essa autoria, né, no produto final.
Ah, eu acho que é uma lição de desapego, porque a gente cria, imagina uma porção de coisas. Acho que a Cris falou no começo, né? O filme é uma terceira. O filme mesmo, o resultado, não é o que foi escrito, não foi o que foi imaginado ou planejado, e nem o que estava na cabeça na hora do set. Acaba sendo um novo produto. É consequência de todo esse processo, né? Então, eu acho que depende dos artistas que você trabalha e do quanto você consegue, é isso, criar uma relação. Porque um artista, né, normalmente, tem dois tipos de artista, na minha opinião, e resumindo muito, né, as personalidades, mas o artista que se importa com o videoclipe e o artista que não se importa. Tem um artista que se importa no sentido, ele tá junto, ele quer saber cena por cena o que que vai rolar, ele se importa, ele tá na edição ali, na nóia, nem que seja por conta da sombra do nariz, ele tá em cima porque ele se importa com o que vai sair. Tem o artista que quer. Teve artista que passou comigo que falou assim: meu, mas o que que você imaginou? O que que a música te traz? Algum imagético? Cara, eu quero que esse clipe dê muito view. E, tipo, você dá até uma dor no coração, né? Mas é quando você tem muita liberdade para trabalhar. É, eu acho que depende muito do artista, resumindo, na minha opinião, assim, depende muito do artista e da conexão que você trava com ele para poder ter a liberdade de imprimir o seu estilo e imprimir a sua ideia, no limite do possível, né?
Acho que para mim, a gente, sei lá, vivo analisando todos esses momentos essa coisa do comercial, né? Que é a ponta da publicidade. Eu acho que tem o meio realmente o videoclipe, tem o lado autoral, que a gente nem sabe muito a cara mais, porque faz tempo que não produz nada. Mas o que acontece, eu acho que para mim, pelo menos, tem um lado de envolvimento criativo que eu sinto que às vezes é o que eu, sei lá, que é meio que é o que eu sei fazer. E não. Até vocês falaram, ah, vocês têm um estilo impresso. Eu fiquei pensando, uau, qual que será que é o meu?
Pensei a
Porque
mesma
às vezes
coisa,
eu
Cris.
penso.
Pensei a mesma coisa.
Pensei, eu só faço negócio e tals. Eu não, sei lá, eu não. Ao mesmo tempo que eu acho que tem, às vezes, pessoas que você vê o trabalho impresso, ah, essa é de tal pessoa. Não acho que eu seja essa pessoa, mas eu também acho que eu nem sei se quero ser, mas talvez tenha um lado de imprimir, porque é o único jeito que você sabe fazer, é dessa maneira. E você se adapta nos briefings, nessa troca criativa, que é muito, muito diferente de situação para situação. Parece que, by the way, tudo é um videoclipe, né? Você tem o lado criativo, que depois você põe. Você pode começar com a música ou pôr a música depois, encaixar a letra, ignorar a letra, fazer o contrário, fazer uma coisa inesperada que não combinaria. Aí, porque, não sei, é muito louco, assim, é quase uma tela em branco, né? Porque eu acho que quando. Assim, por mais que tenha briefing, tenha coisas, tem um lado muito, 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 muito solto comparado à publicidade. Porque, sei lá, é o que eu tenho vivido bastante, assim. E é muito legal. Para mim, o mais difícil mesmo, acho que da parte criativa, que também é uma coisa que eu venho pensando, como que num set de filmagem, que tem tudo cronometrado, 15 minutos para fazer essa cena, nananã, a gente consegue, principalmente no videoclipe, manter um lado, o caos da criação. Porque eu sinto muito falta. Quando as coisas vão ficando maiores, mais estruturadas, tendo qualidades e entregas que você sempre sonhou, ao mesmo tempo vai enrijecendo tanto que dá uma dó, uma dor assim no coração, porque tem um lado do que é menor, do que é mais solto, com a criação na hora que sei lá, é uma busca eterna para tentar encaixar. achar o que é essa fórmula dentro de uma estrutura mais rígida de filmagem, né? Filmagem em si, assim, quando você tem a diária, as coisas, a equipe, uma entrega é louco.
E tanta cabeça também opinando na entrega final, né? Porque se você... No caso da publicidade, né? Eu quero dizer que é um lugar que eu nem me aventuro tanto. Eu faço muito pouco publicidade ou conteúdo. E normalmente quando a estética é mais voltada para algo de videoclipe, né? A linguagem como um todo. É, mas é um lugar que tem tanta cabeça pensando junto. E às vezes, cara... Isso é outra coisa que, assim como as pirâmides que a gente estava falando do audiovisual, acho que é outra coisa que tinha que mudar um pouco de estrutura na publicidade. Porque cria-se um grupo de criativos que tem um chefe, mas tem outros 6 pessoas ali. Eu já me vi numa situação fazendo um filme de McDonald's com a DM9 e que eu tava tipo às 4 da manhã... com 7 pessoas no meu calcanhar, na casa do meu primo, eu montando o filme. Tipo, a gente varou 6 horas na madrugada pra alterar, pra chegar o cara no fim da noite e apontar que ele queria o corte da meia-noite, entendeu? Às 6 da manhã, isso é muito desgastante.
É, esse é o padrão, infelizmente. Não é a exceção.
Mas é um padrão que a gente tem que deixar de aceitar, né? Porque é um absurdo. Eu acho que a gente tem que mudar isso de alguma forma. Mas também, quem sou eu pra falar? A Cris, por exemplo, tem muito mais contato com publicidade que eu. Meu negócio é nos videoclipes, talvez até por isso, porque é onde eu falo direto com o artista, aí eu termino uma coisa, o corte, mando pra ele, fala, puta, isso, aquilo, retorna. O negócio é mais... é sem intermediário,
nossa,
né?
É bem mais fluido, né? Jesus
Cristo. Esse papo de vocês é porque eu lembrei de uma situação... Pode falar nomes, pessoas, assim, de artistas, enfim... Ah, eu vou falar qualquer coisa, vocês me editam, me censurem. Não, é porque eu lembrei da situação que, enfim, o Alaska fez o clipe de Modo Turbo da Luísa Sonza. E parece que rolou um babado que, tipo, a Anitta deu uma ideia. E aí o Alaska não quis seguir com a ideia da Anitta estritamente. E aí, enfim, isso rolou meio que uma situação chata dela chegar pra ele lá na gravação, tipo, tá, mas isso não foi o que a gente falou pra você fazer. E aí ele explicou que ele tentou um meio termo entre o criativo dele e o que elas queriam, assim. E aí a Anitta teve uma fala, tipo, por que que na publicidade você vai lá, apaga e você recebe, tipo, o vídeo do jeito que você mandou e no videoclipe não pode ser assim? E aí eu fiquei...
Quero ver, paga... É, tem que pagar,
e aí eu fiquei pensando isso, assim, tipo, cara, porque o videoclipe não é publicidade, entendeu? Tipo...
Ah, mas quando a marca é grande, tipo a Anitta...
É, a marca... então, mas aí é isso que é... Eu entendo, sabe?
Entendi.
Mas é isso, assim, porque eu acho que quando é um videoclipe, eu acho que o artista tem que estar com o coração mais mole pra, tipo, aceitar... Até porque, tipo, quando você procura... Pelo menos, assim, na minha cabeça, quando você procura um diretor, você tá procurando a estética dele. Você tá procurando como ele conta a história. Então, eu acho muito complicado você procurar um diretor e dar o dinheiro e falar assim, faça exatamente isso.
Eu concordo, tipo, contigo, Fer. Eu concordo contigo porque tem um ponto que é uma linha extremamente tênue, que nunca é discutido, inclusive, no mercado... A gente produz uma porrada de clipes, a gente dirige uns negócios, faz uma porrada de coisa. Eu não sou um cara muito das redes sociais, então acabo não ligando tanto. Mas eu conto nos dedos, às vezes, que, por exemplo, o artista que eu dirigi o clipe me marca nos posts ou nananana. Isso é uma das expressões da coisa, de reconhecer a pessoa que dirigiu o clipe, não só ela, toda a cadeia que envolve a coisa. Como artistas também, e não meros executores, e não meros operários de um sistema que, na boa, cara, você opinou em cima de uma parada que foi criada depois, ou antes. Tipo, por mais que você tenha 1000 ideias na cabeça, você sabe que você precisa chamar alguém para traduzir isso em imagens, para traduzir isso em timing de edição, para traduzir isso em paleta de cor. E por mais que o artista tenha muita noção do que ele quer, e a Anitta, eu sei que ela é uma pessoa super interessada no que ela está fazendo e no resultado do que ela está fazendo, isso é indiscutível. A Luísa Sonza também é. Com ela eu já trabalhei também, e eu sei que ela também ela quer saber take a take, e eu acho isso positivo até certo ponto, na verdade, mas eu também acho que precisa haver esse cuidado de entender que você está somando forças, por mais que você esteja pagando, você está pagando por um circo que está se montando, mas você tem aí uma junção artística, cara, você está juntando forças com outra pessoa que também pensa arte, que também tem um ponto de vista. O que você falou não chegou nessa pessoa por acaso. Então é muito importante ter esse equilíbrio, né?
E tem uma outra parada, porque, igual, por exemplo, vocês dois, eu achei até um pouco de alívio vocês terem falado isso, porque, por exemplo, eu não consigo, vou falar das minhas fotos, porque eu ainda não soltei nenhum vídeo que eu dirigi aí pro mundo, mas, por exemplo, às vezes eu olho pras minhas fotos, eu não consigo entender que elas têm uma unidade, mas já viraram pra mim e falaram, ah, quando eu vejo uma foto de show, eu sei quando ela é sua e quando não é, e eu mesma não consigo enxergar isso. E aí vocês me falando do vídeo de vocês, vocês falaram a mesma coisa, só que eu vejo claramente quando é um vídeo que vocês dois fizeram, tipo, eu consigo ver a estética, né? Vê, enfim, mas o que que eu tô falando? Porque se chegar com o mesmo roteiro pra Cris e o mesmo roteiro pro João, vai sair duas coisas diferentes. Por mais que, tipo, você está pagando e você está mandando fazer aquilo, vai sair dois roteiros diferentes. Então, tipo, acaba que...
A galera não é robô, né? Exato. Não é um robô, tipo, quero isso, né? Tá todo mundo...
Isso que é a beleza do negócio,
tentando,
né,
ali, essa... Na minha, eu acho que é isso. Eu vejo que tá todo mundo tentando, não é? O styling vai vir do possível, do tempo, do dinheiro, do que rolou. A direção de arte também. Não dá pra sonhar com os negócios. Daí o fotógrafo vai olhar isso de uma maneira e vai traduzir, porque a locação vai ter tal recuo e não... qualquer coisa da cabeça. Na verdade, uma coisa é teoria, outra coisa é prática. Na prática, tudo muda, né? E são pessoas que estão executando. Mas eu acho que esse lance de troca, de exigência, da parte criativa, eu acho que o ideal era combinar o jogo, né, gente? Tipo, também, assim, entender as expectativas dos dois lados. Porque tem gente que quer que você... avance criativamente até um lugar e tá tudo, e vamos aí. Tem gente que, tipo, não, tem coisas que eu preciso da entrega. Também eu acho que é jeito de cada artista trabalhar, né?
Estilo de cada artista, né? Também, você não pode chegar e querer fazer um clipe com uma pegada de humor e nananã pra um artista que quer meter uma banca diferente. E aí a compreensão do estilo, tanto da pessoa que tá realizando o vídeo, quanto do artista, e encontra-se ali um meio comum. Mas é uma parada muito de pluralidade, na minha opinião, assim, nesse sentido, assim, de...
O quê?
É, de pluralidade no sentido de, tipo... você gostaria de assistir apenas filmes dirigidos por você... e com o mesmo stylist, e com o mesmo diretor de arte, com o mesmo fotógrafo. Acho que não, assim. Eu acho que é muito da hora que existam outras pessoas. Eu me inspiro no seu trabalho, me inspiro no trabalho do Alaska, da dupla, da galera. Isso é o que me move a fazer diferente o meu trabalho também, né? Então é muito da hora a gente ter essa compreensão do estilo de cada um, mesmo que a gente não identifique, pela diversidade
eu
visual.
Eu vejo vocês
mesmo,
falando,
né?
Gente, e assim, eu tudo, né, é tudo meio, tudo, a gente tá falando sobre videoclipe aqui, mas eu também, né, publicitária, tô pensando muito em conteúdo publicitário, em tudo isso que a gente tá falando, sabe? Tipo, eu não vejo... Tudo bem, isso tá crescente, mas eu ainda vejo muito pouco do interesse dos clientes de fazer uma equipe, de se importar com a equipe. Com quem é que tá participando dessa equipe? Quem, né? Se essas pessoas são diversas, por exemplo, né? num trabalho que fala sobre diversidade, se a equipe é diversa, né? E para mim, isso é o mais importante, né? O que a gente está falando aqui, né, João? Tipo, a diversidade de profissionais e de olhares, né, e de linguagens é o que traz uma riqueza para o conteúdo. E independente de que conteúdo seja, quem é que você quer que veja esse conteúdo, que se importe com esse conteúdo, que goste desse conteúdo? São as pessoas que também estão vendo o clipe, que estão amando o clipe, pagando pau pro clipe, né? Tipo, não é legal a gente fazer um conteúdo também que, por ser original, por ser feito por pessoas de verdade e pessoas diversas, é mais interessante?
Total, total. É que eu acho também que tem muito desse. É que eu acho que o videoclipe ele já vem, né? Ele já vem num lugar, já vem com a música, que é tipo um lugar puro, né? Por mais que é um produto, faz dinheiro, tem marca, né? Marcas de. Porque é isso, parece que a gente fala da publicidade do artista, mas o artista nasce num lugar do prazer, de tipo, da play. Eu escuto o que eu gosto, que conforme a vibe. Então, parece que esse ponto de partida deixa tudo um pouco, não sei, mais especial e mais real, né? E daí, quando você põe a galera real para fazer, a força disso. Não tem, a publicidade, ela já vem do lugar mais sujo, né? Eu falo assim, gente, termina em pack shot, não se emociona, não precisa disso tudo. Vai terminar com o pack shotão, assim, ah! Vende,
É
tá?
o dinheiro, né, cara? É o dinheiro. O dinheiro estraga tudo,
E aí que é
infelizmente.
e o problema, assim, eles não olham, né? Hoje em dia, graças a Deus, agora também no mês do orgulho, começou a criar-se mais coisas sobre isso. Sobre coisas que estão acontecendo, que vai. É tipo o Dia das Mães. Gente, eu não sou mãe, né, no caso. Mas enfim, como mulher com útero ainda, assim, né? Tá valendo. Só os boys fazendo. Daí a gente fica assim, gente, mas eles não são mães. E assim, tudo bem, eles vão fazer bons vídeos, não tem problema, tipo, tá tudo certo. O talento é reconhecido. Mas assim, passa a bola, senão é fominha, né, gente? Tem que passar a bola.
Porque tem isso também, né? Isso é uma discussão que eu tive, inclusive, com uma conversa que eu tive com uma amiga. Que ela, por exemplo, ela nem é tipo linha de frente, de militância, nem nada. Mas ela tem um discurso muito interessante e extremamente válido sobre essa coisa da representatividade no audiovisual, pautada na conveniência do momento mesmo. De tipo. Ela fala, né? Ela é uma mana negra, que fala o seguinte: não me chama só pro job que fala de cultura preta ou que vai discutir coisas assim. Inclusive, é isso, você exige assim da galera que elas tenham algum conhecimento, algum engajamento político para fazer parte de um recorte muito específico num momento muito conveniente. Então, da consciência negra, ou agora o mês da diversidade, né? E isso é realmente, isso até foi para mim, essa conversa que eu tive com ela, um divisor de águas do tipo. Realmente, cara, é ridículo, né? Não é para inglês ver. A gente está buscando uma transformação real, assim, e não pautada em conveniência do momento, né? De uma data comemorativa, que muitas vezes também é tudo super equivocado. Nosso calendário é mó equivocado. Enfim, a transformação vai além disso, né? E da
E
aparência que
pensa que
também as
você
redes sociais
tem a
acabam.
equipe inteira, né? Você tem uma equipe inteira para poder modificar a história de vida com uma experiência, tipo. Só que é isso, é que nem eu falo a cadeira da mulher da produtora. É tipo, daí, nesse tipo de projeto, de chamar essas pessoas, não pode lembrar só nessa hora. Essa hora é tipo, é o de praxe. Tipo, não pode. É o mínimo, é o mínimo. Tipo, já entendeu 2021, gente? Só que é isso. Mal lá em cima, né? Lá o cliente se importa, ou orça com a pessoa certa, ou da maneira certa, ou até tem uma. Porque parte disso é você sair do conforto de algumas entregas, alguns fornecedores. Precisa ter uma força.
Precisa
Porque assim.
sair da zona de conforto, precisa testar,
Porque
precisa
senão, meu.
buscar.
Exato. E tem que falar, gente, vamos testar agora? Tá todo mundo ciente? Cuida mais disso, ajuda, ensina, topa. Porque, meu, na hora do corre, parece que as equipes, muita coisa de grana, de disponibilidade, vai desmantelando. Parece que tem, muitas pessoas têm que querer a inclusão pra ela, de fato, existir. Porque senão se perde, é um cu, assim.
Não, e outra, exige qualificação também de uma galera que nunca teve oportunidade de atuar, também é ridículo. Ah, então também tem esse papel de...
Tem que formar, né?
De formação.
Exato. Se tem a oportunidade, uma pessoa ela vai ficar em casa. Ou ela vai ter um dia de um set, vai ser paga pra isso e vai levar essa história. E vai conhecer todo mundo de gente que não é só... Tipo, que vai dar mais distribuição pro talento, pra oportunidade dela. E aí, se não faz, nada muda.
Oh, e tem outra coisa também, em que posição você também vai trazer essas pessoas? Porque isso era uma outra discussão que derivou dessa outra conversa. Também não adianta também só trazer a diversidade nos assistentes, na base. Você tem que trazer numa cabeça de chave, porque daí a gente tem uma mudança também... estrutural que é em cadeia, né?
Eu acho que eu vou partir para aquela última pergunta, porque pode ser polêmica.
Alguém pode sair do Zoom no meio?
Não, mentira. É só porque é o seguinte...
Eu me recuso.
A gente queria que vocês listassem 3 clipes... Não, Clarissa fala melhor do que isso.
Então, gente, é basicamente isso. A gente queria que vocês listassem 3 videoclipes que foram marcantes na vida de vocês e que inspiraram a vocês serem quem vocês são hoje, a estética de vocês. Eu acho que a gente pode falar também os nossos 3 videoclipes, né?
Ah, boa ideia, gostei. Gostei muito.
Então vamos.
Então começa você, Clarissa.
Claro, vamos lá. Olha, um dos primeiros videoclipes que eu vi que me marcaram muito foi o da Grimes com a Brooke Candy, Genesis. Se eu não me engano, acho que é de 2013, 2014, né? Aí eu fiquei louca com a grandiosidade de tudo. E não é um clipe com um orçamento muito grande, né? Então eu sinto que elas fizeram muito com muito pouco. E aí me inspirou a entrar nesse mundo também. Eu gosto... Nossa, eu sou louca no Cellophane... da FKA Twigs, porque é um clipe que mistura muito essa linguagem 3D, né, que eu gosto, e é um clipe que a cada cena que passa você descobre algo novo. Não é aquele tipo de clipe que eles filmam 3 cenas e só ficam misturando depois na montagem, sabe, uma coisa meio repetitiva. Existe uma narrativa, né, existe uma coisa que você vai ali se agarrando e vai entrando mesmo na história. E deixa eu ver, terceiro... difícil, né? Cara, teve... Não um videoclipe, mas acho que vale citar. Nos meus tempos de roqueira, eu gostava muito do Live at Paramount, do Nirvana. É uma gravação de um show, mas que tem câmeras que são muito incríveis. Assim, eu nunca vi movimentos de câmera tão legais pra registrar um show. Eu acho que isso me inspirou muito.
Nossa, eu já tô pensando desde agora e eu não tô conseguindo chegar em lugar nenhum. Já estou desesperado, quero ser a última. Obrigada.
Difícil, uma tarefa difícil. Essa é aquela típica tarefa que a gente podia saber dessa perguntinha umas horinhas antes.
Cara, me falaram isso, tá? Me falaram isso. Clara, pô, você não quer mandar essa pergunta antes? Eu falei, ai, gente, mas e a graça?
Não, tá bom, mas isso exige um exercício, né?
Você decidir na hora da improvisação.
Eu pensei, tá? Pra falar. Eu não falei aqui do nada, não. Já tinha pensado.
Eu não pensei.
Ah, eu não sei se eu consigo lembrar exatamente os 3 que eu mais amo, mas 3 marcantes.
Da personalidade.
Tipo, sei lá. Human Behavior, do Gondry, que é da Bjork, eu acho foda, porque eu acho uma coisa incrível, que é uma coisa de cenografia também, muito legal, eu acho que ele brinca com essa realidade fantástica. Inclusive eu usei de referência, a gente usou, eu e a Audrey Nóbrega, que cria comigo os projetos, a gente usou de referência pro Vênus em Escorpião, que foi um clipe que a gente fez da Gabi Amarantes com o Ney, e com a Urias. Os clipes das Spice Girls me marcaram pra cacete quando eu era adolescente. Eu achava foda, achava incrível. Até hoje em dia eu assisto, eu acho muito bom. E eu acho que é a referência do pop que eu acabei aprendendo e fazendo muito. Então não vou citar um específico. Talvez aquele do deserto, sabem? Aqueles que elas estão meio umas personagens prateadas no deserto, jogando umas coisas.
Sim.
Aquilo pra mim é muito marcante. Eu não sei porque aquilo fica cravado na memória.
Na verdade, elas têm dois do deserto que são muito legais. Que eu sei o Be There, que é tipo mais classic. E o Holler também, que é quando a Jerry já não tá no Spice Girls também. Que é muito lindo, assim.
Olá, animal. E o terceiro, eu acho que eu diria um que nem é o meu preferido, tá longe de ser, mas que marca pra mim uma coisa, que é o do... Que é o do CPM 22, Regina Let's Go. Porque eu era moleque na época, inclusive eu acho que eu trampo com videoclipe porque eu sou um músico frustrado, assim, de nunca ter engatado, nunca ter ido. Eu toco bateria, tive uma banda, mas nunca vingou. E aí, eu na época eu gostava muito e tocava CPM, porque era da época a coisa, e esse clipe me mostrou que dava pra fazer uns clipes da hora... Brazuca, assim, era um clipe em São Paulo, em lugares que eu já tinha visto pessoalmente. Então isso de alguma forma falou, olha que da hora, uma galera de Sampa também fazendo. E então é possível, véio, dá pra eu fazer uma parada desse tipo, né? Então foi inspirador.
Todo mundo com um pezinho no rock ali, né? Tô vendo.
Ah, o pop é só o que paga as contas, eu sou do rock e do reggae. Em casa é isso.
O primeiro clipe, esse daí, tô curiosíssima. Depois tem que mandar esse link aí.
Todos os clipes estarão na nossa página, no nosso site do Hit Flash. A gente vai linkar todos os clipes lá. E Clarissa deu uma ideia da gente fazer uma playlist de clipes lá no nosso canal do YouTube.
Aquela... Eu peguei uma lista que eu fiz recentemente. Uhul! Me livrei da surpresa. Vamos lá, eu tinha uma lista de 10 aqui, mas eu acho que os 3 que eu piro, assim, que tem a ver, eu acho que são momentos meio breakthrough, assim, que acaba... Porque, no fim das contas, na cidade onde eu nasci, lá demorou muito pra ter... Lá não tinha MTV, só na TV paga, então demorou muito pra eu ter acesso aos videoclipes, eu não tenho... O meu background começa ali com NSYNC, sabe? Com Britney Spears, que é gostosérrimo. Mas, enfim. Acho que um que dessas últimas rodadas da vida me tocou, assim, e me deixou em transe é o videoclipe da Kelsey Lu, Shades of Blue, que é um... que eu acho muito, muito, muito sensível, assim, eu piro na delicadeza, que a música é foda, tem um interlúdio, é uma coisa que eu acho simples, mas eu acho muito tocante, assim, é um clipe que eu gostei, assim, de formato, de entrega, de tudo, assim, lindão, e piro, piro, piro nessa artista, então também fica facinho, né, gente, da gente amar uma imagem bem feita. Aí, outra que até foi engraçado também, Grimes, pensei, o Oblivion, pra mim, é um que marcou bastante, porque também a simplicidade, aquele fone, aquelas cenas da...
O radinho, né? O microsystem.
O radinho, ela cantando com aquele, sei lá, com cachorro-quente, uns boy ali, ela de fone... criando esse universo, assim, eu acho que tem uma coisa da simplicidade e como a música também é foda pra caralho, ela também fica, tipo, faz uma simplicidade, né? Tipo, você vê que a ideia também, ela funciona muito, né? Não é uma coisa absurda de execução, então essa simplicidade e uma boa ideia e esses fatores serem muito bons, música e tudo mais, é sonho, assim, acho incrível. E... o outro que eu acho que marcou também uma época pra mim do audiovisual, desse momento, acho que de desformatação, sei lá, não sei, o novo formato, foi quando o El Guincho lançou o Bombay, que também foi uma pira, assim, muito boa música, a gente fica feliz já tá maravilhoso. Aí veio um clipão, assim, que dá uma pirada no cérebro. Você fala, putz, dá pra fazer as coisas assim, assim, assado. E o que que isso traz? Como é que você sente? Então, é muito legal, acho, quando desperta um sentimento, assim. Você, nossa, aí você vicia. E você fica louco, né? Eu acho que por isso que a gente acaba querendo fazer os videoclipes por aí. Essas sementinhas, né?
Clarinha, quais os seus? Estou curiosa.
Bom, gente... eu vou ter que dizer que, pra mim, o mais marcante de todos, que eu amava sempre que passava, e não passava sempre, era o Alanis Ironic. Eu sou apaixonada por essa música.
Ai, é tudo!
E quando... cara, gente, sério. E quando eu passava aquela versão com as crianças, com ela criança, sabe... eu ficava muito louca, eu amava muito esse clipe dela criança, enfim. Então não tem nenhuma outra na minha lista que eu vou falar que vai ser melhor que esse, tá? Mas pra mim também marcou muito aquele do OK Go da esteira, sabe? Essa época, sim, tipo, me marcou muito esse. E o João falou da Spice Girls, realmente era uma vibe na minha época, e eu me lembrei do... Heartbreaker, da Mariah, porque eu também amo essa música.
Ótima escolha!
E esse clipe, sei lá, eu amava ele, ficava dançando, imitando. Então, pra mim, isso foi muito marcante também. Essa é a minha listinha.
Tudo.
E Tiné?
Cara, nossa, aí eu fui muito além do 3, assim. Minha cabeça foi... Porque, tipo, cara, eu era muito... Eu, desde muito nova, eu tinha uma pira muito grande que eu gravava clipes num VHS. E, tipo, eu tinha vários VHS com muitos clipes gravados, assim. Então, foi sempre a minha pira. Então, tipo, é isso, assim. Tipo, tem o clássico dos clássicos, assim. Mas eu acho que o primeiro videoclipe que eu vi, falei assim... Caralho, que bagulho louco, foi o Oops, I Did It Again, da Britney. Que foi, eu achei que foi um negócio assim que foi visualmente muito diferente. Ela tava em Marte, aí tinha uma câmera que vinha de cima, ela deitada, assim, era tipo. Acho que foi o primeiro clipe que eu vi. E eu falei assim, meu Deus, o que está acontecendo? Isso é muito legal. Daí teve o. Eu acho que o videoclipe que eu mais vi na minha vida, que eu era Ai, gente, eu sou muito do pop, né? Básica. Mas. E aí depois teve o clipe que eu acho que foi o clipe que eu mais vi na minha vida. E aí ele foi considerado também o melhor clipe dos anos 2010, que é Bad Romance, da Lady Gaga, que foi tipo assim, eu assisti e falei, o que é que está acontecendo? O que é essa mulher? Tipo, eu assisti esse clipe compulsivamente, eu via ele, tipo, muito, absurdamente muito. E aí, cara, ai, nossa, é muito... Eu não vou conseguir escolher 3, mas aí, tipo, mais recente... Ah, aí eu vou colocar um terceiro aqui. Não é puxação de saco, eu juro, porque eu falo isso pra todas as pessoas do mundo. O primeiro clipe pop de verdade que existiu no Brasil se chama Cremosa, da banda UO. E eu lembro que quando eu assisti, eu falei, caralho, alguém aprendeu a fazer clipe pop no Brasil, assim, sabe? Mano, tipo, pra mim foi tipo assim, o flip ali do videoclipe pop brasileiro. Até porque a banda UO foi, né... O grande,
ai,
né? Enfim, não é puxação de saco, Cris, mas é porque eu falo isso pra todo mundo real. Os meus amigos vão estar me ouvindo, eles sabem que eu estou falando a verdade. E aí, enfim, tem esses três e aí, tipo...
É muito legal, mas é verdade. O Cremosa foi um marco, foi um divisor de águas.
É, muito divisor de águas o Cremosa, assim, pra mim é, enfim... E aí, sei lá, cara, assim, e aí de ultimamente, assim, eu vou falar um quarto, porque eu decidi que eu quero falar.
Vai, amiga. Fala, se joga.
Que é o Malamente, da Rosalía, também, que eu assisti. E aí eu falei, assim, e porque é isso, assim, trouxe um bagulho muito diferente, assim. E eu falei, cara, eu quero fazer umas paradas assim, sabe? E aí eu acho que é isso. Acho que esse é meu top 4.
Top 4, caraca, Tiné, vacilo. Ó, eu quero passar a escolha do diretor, tá? O diretor tá me passando aqui no ponto. Três clipes que foram marcantes pra ele. O melhor de todos, segundo ele, é Larger Than Life, do Backstreet Boys. Que é no espaço.
É ótimo, realmente, é muito bom.
tá? Então, os outros dois deles são Um Bop do Hanson e Rubão do Charlie Brown. Acho bom top.
Muito, muito anos 2000, nosso diretor, cara.
Mas eu amei trocar essa ideia, gente. Assim, acho que tem tudo a ver também com o nosso mundo, né? Audiovisual, realmente, como vocês falaram, a gente tem que amar mesmo. E que nem você falou, Cris, parece que a gente tá, né, andando e não tá saindo do lugar, mas a gente tá. Vamos indo junta que a gente consegue, tá? Então, é isso. Mas é isso, gente. Vamos despedir aí, o Diga It, né? Suas palavras finais.
Cara, muito obrigada pelo papo, assim, é isso. Vocês todos que estão aqui são pessoas que eu admiro muito e que eu amo muito o trabalho, cada um da sua forma. E é muito bom dividir que as pessoas que eu admiro têm as mesmas angústias que eu. Então, eu acho que tá tudo bem. E é isso, gente. Em breve vem aí. Espero que todo mundo goste. Vocês não gostarem, não desistam de mim. E é isso, gente. Obrigada. Obrigada mesmo.
Ah, gente, só agradecer também por essa conversa. Oportunidade maravilhosa de conhecer vocês e trocar. Entender um pouquinho sobre a trajetória de cada um, né? A estética de cada um. Tô super feliz. Queria dizer para os nossos ouvintes que em breve sai o meu primeiro clipe, que é o Medusa, da Zélia Duncan. E vem aí, gente. Espero que todo mundo goste. Aceito críticas, mas também não fico quieta.
Ai, gente, valeu aí, olha, conversar nessa pandemia, né? A gente tá tudo tão longe de gente. Foi uma delícia conhecê-los, encontrá-los e trocar essa ideia. Ficaria, se fosse, né, um bar com drinks e tal, a gente ficava mais umas 3 horas, assim, fácil. E é isso, uma delícia. Muito bom, assim. Adorei saber de vocês.
Eu também, gente. Fiquei honrado com o convite e trocar ideia com todas vocês. Espero que a gente possa um dia brindar pessoalmente aí com a solução de tudo isso, com um tão esperado impeachment. E eu também fico muito feliz com todas essas trocas. Vamos embora fazer o nosso audiovisual aí acontecer. E é legal sempre conhecer pessoas novas e descobrir que tem mais pessoas com quem eu me identifico e me relaciono fazendo a mesma coisa e me inspirando também.
É isso, gente. Em situações como essa em que a gente está, isso dá um quentinho no coração tão grande, né? Muito importante, gente. Obrigada mesmo, arraso.